Caquita, olha a Caquita.
E aí, seus comunistas safados, aqui quem fala é a Paula e comigo tá não só a Renata, mas também a Renata. Tudo certo, Renata?
Tudo ótimo, tudo ótimo. E hoje a gente tá aqui com um conversa fiada inédito, porque eu acho que a gente nunca fez um conversa fiada com um convidado e nem sobre um assunto só, certo?
Certo. E assim, vocês não sabem, esse mês a Paula e a Renata, o Caquitas, ele teve um adendo, porque a Duda, ela passou tanto tempo com a gente que ela tá quase fazendo parte da entidade. Então eu acho que nada mais justo do que ela estar aqui para contar o fim dessa saga, né? Então, oi Duda, tudo bom?
Oi, Paula. Oi, Renata. Meu Deus, eu me sinto muito honrada.
A Duda, ela foi convidada para gravar esse programa faz uma hora, mais ou menos,
Isso,
duas
é.
até, no karaokê, que eu disse, ah, que é quando a gente chegar em casa a gravar um Caquitas, e ela fez uma cara primeiro de, sim.
Sim, e agora são 00h27, tá? A gente tá gravando nesse horário. Não é nem, num horário normal e tal, não.
A
Meia-noite,
gente tem planos
27.
para depois. Eu e a Duda, tava todo mundo tipo, ah, depois chegar, sair do karaokê e dormir. E a Duda, tipo, ah, na verdade, nosso dia tá começando, a gente tem dois planos pra depois.
Sim.
A Duda tinha um, virou dois, porque ela foi convidada nesse meio tempo a gravar o
Isso.
Caquitos.
Mas então, né? Qual é o esquema? A gente já comentou aqui, eu imagino. Eu não me lembro, mas eu imagino que a gente já deve ter comentado
Não sei.
que ano passado a gente começou a tentar resolver a mandíbula de Caim. O que que é a mandíbula de Caim? É um livro que foi publicado em 1934 por um cara chamado Torquemada e são 100 páginas que estão publicadas fora de ordem. E o livro ele vem com as páginas destacáveis e o objetivo é tu colocar as páginas em ordem e descobrir o enredo. Ele é um livro de assassinato e tal, então tem que saber quem matou quem, narará. E pouquíssimas pessoas, hoje já é mais, porque né, com o advento da internet, mais pessoas resolveram.
E porque também teve uma segunda edição e aí teve um boom, assim, ele
Isso.
viralizou no TikTok,
Isso.
no
Então
Instagram e
muito
tal.
mais
Aí ele
gente
ficou.
teve acesso, né?
Ele ficou popularzinho, aí várias pessoas tentaram. Agora tem um número considerável de pessoas
Isso.
que conseguiram. Ainda não é, tipo, sei lá, uma galera e não é,
Não,
né?
não.
Porque demanda tempo.
É, demanda bastante tempo. Eu acho que não deve ter 100 pessoas no mundo.
Não, com certeza não.
Inclusive, a gente tá aí, a gente quer saber se a gente é as primeiras gaúchas, se a gente for, a gente quer, sei lá, um cantinho na zero horas.
Isso.
Gaúchas resolvem, por favor.
Se a gente conseguir, eu vou mandar um e-mail pra zero hora.
É claro, com certeza.
Mas assim, tudo começou, eu e a Duda, a gente tava vivendo a nossa vida tranquilamente, quando a Renata chegou, tipo, eu tenho um convite pra vocês, porque eu comprei esse livro, não sei se vocês ouviram falar, e eu tinha visto já, sei lá, vídeo no TikTok sobre ele. E ela,
Exatamente.
tipo, eu acho que vocês iam curtir de resolver ele comigo, eu não queria fazer sozinha, acho que vai ser mais legal fazer de galera. E aí eu comprei ele, e eu acho que a gente podia combinar um final de semana, vocês vêm aqui pra casa, e a gente começa. E assim, a gente começou. Nossa, a gente era muito inocente. A gente era, tipo,
Sim,
Sweet Summer
sim.
Child. A gente foi pra Renata toda felizinha. Aí a gente, ah, vamos comprar post-its e canetas e clips. E a gente tava super felizinha de, tipo, ah, a gente vai ler e botar as páginas em ordem. E aí, assim, a
Haha.
primeira quebra de. Ninguém leva o computador lá pra Renata.
Porque era para ser uma tarde. Era só uma
Isso,
tarde que a gente ia fazer.
a gente ia ficar lá uma tarde. E a gente não levou o computador, não levou nada. A gente sentou na sala do RPG. Que pós-pandemia lá na Renata a Wi-Fi é duvidosa, né? Na
Sim.
melhor das hipóteses. E aí a gente tava lá, tipo, quase sem internet, só com os telefones, um sinal de internet meio ruim. Porque a gente tava, tipo, não, a gente vai ler o livro, deduzir as coisas e botar em ordem. E aí a gente
Isso.
começou a ler e nada fazia sentido. E a gente deu conta que a gente vai ter que pesquisar, porque nós estamos em 2023, né? Na época,
Sim.
agora já estamos em. Começamos em 2023, terminamos em 2024.
O livro tem 100 anos, quase.
Isso, a gente não tem mais as referências, né? É só pensar, sei lá, quantas vezes a gente fala aqui no Caquitos e eu não tenho as referências da Renata, a Renata não tem as minhas, imagina as de 1930. A gente tinha uma ou duas, mas a maioria das referências a gente não se ligava de cara, a gente teve que pesquisar para
Sim.
entender do que esse cara tava falando. Então acho que foi a primeira grande
É.
Caquita,
Além
assim.
disso, referências de 1930 da Inglaterra, do mundo
Sim.
anglófono.
De um homem, classe média alta, né?
Nerdola.
Insuportável. Vamos ser honestos, assim. O livro foi legal, foi muito divertido. Me diverti muito. Mas, assim, se tu me dissesse, sentaria 5 minutos pra conversar... Não.
Não, nunca.
Não.
Não, obrigada.
Não. Ele é um homem muito inglês. Assim, ele é muito inglês. É a primeira coisa que eu queria dizer. Às vezes, é até um pouco surreal, assim, as referências de inglês dele. Eu tô tipo, tá bom, ninguém se importa. Porém... O livro foi muito divertido de resolver. E aí, assim... Porque a primeira caqueta foi essa. A gente sentou e a gente realmente achou que a gente ia ler o livro.
E resolver.
E entendeu, entendeu o que tava acontecendo.
É.
E botar as peças juntos. A gente achou que era um quebra-cabeça muito mais simples do que ele é. Porque ele é um grande quebra-cabeça. Só que ele é um quebra-cabeça com camadas.
Exato. Porque antes de tu começar, o que que tu pensa? Ah, é um livro que foi publicado fora de ordem. Então eu vou ler uma vez, eu vou ter uma ideia mais ou menos da história. Eu vou ter uma ideia mais ou menos de quem são as personagens desse livro. E aí eu vou destacar as páginas e vou separando. Que nem tu pega um quebra-cabeça e tu separa as pecinhas por cor. A gente pensou que a gente ia fazer uma coisa assim. Tipo, tá, e aqui o cenário é esse. Aqui as pessoas que estão participando são essas. Aqui não sei o quê. Só que tu termina de ler o livro e tu fica tipo... Eu não consegui separar nada.
Eu não sei o que aconteceu.
É, eu não sei, não entendi essa história.
É, assim, foi um pouco de arrogância da nossa parte, né? Se parar pra pensar que, tipo, a maioria das pessoas não conseguiram resolver, a gente vai ler isso aqui.
Nós vamos resolver em uma tarde.
É, a gente tava, tipo, as pessoas desistiram só.
É.
Entendeu? Assim, logo a gente se deu conta de, não, vai ser um trabalho de alguns dias. Foi um trabalho de, assim, não foi contínuo. Eu acho que, assim, se a gente pegar, a gente trabalhou... Foi aquele final de semana, porque virou o final de semana, a gente dormiu na Renata.
Isso.
Ficou até. Ficamos lá. Aí a gente deu o quê? Algumas trabalhadas, assim, esporádicas.
Pelo Discord, né?
Pelo Discord. Mas ficar algumas horas um dia, algumas horas no outro dia e tal. Não progredimos muito. Aí a vida aconteceu, né? 2023 veio como um trem, haha. A gente vai falar várias coisas e dizer haha que não vão fazer nenhum sentido. Inclusive,
aí vocês têm que ir lá solucionar a mandíbula de Caim e aí vocês falam haha depois, entendeu?
Exatamente.
Nem isso, porque tem coisa que nem tá no livro. A gente só achou que tava no livro. E aí, pra gente é uma referência do livro, mas pra vocês não vai ser. Entendeu? Porque tu vai interpretar. A gente interpretou muita coisa ali que não era. A gente viu muita coisa que não tinha. Então, assim, se a gente disser haha, spoiler, não. Porque pode ser que tenha no livro, pode ser que tenha na nossa cabeça quando a gente lê o livro, entendeu? Pode ser da nossa imaginação, porque a gente tem o nosso Mandíbula de Caim,
isso,
tá? Que ele tá no nosso coração. Sim. Mas 2023 veio como um trem e a gente acabou...
Não terminando, né? Não dando sequência, é.
É, porque não é um negócio que tu senta em meia horinha faz alguma coisa,
não.
É um negócio que suga a tua vida.
Não,
entendeu?
Tanto que ontem a gente ficou, o quê? Umas 15 horas. A gente começou,
pois
tipo, vamos fazer. A gente começou, tipo, umas 3 da tarde. A Duda chegou um pouquinho depois. Mas quando a gente foi deitar, era 6 da manhã. Então, a gente ficou das 3 da tarde às 6 da manhã. Eu saí pra jantar e tomar banho.
Sim. É, porque daí começou o negócio, porque quando virou... Daí virou o ano, a gente tava meio de férias, assim, não 100%. A Duda tá de férias, eu e a Renata, a gente tá mais ou menos, né? Aquela coisa, dá aquela diminuída nas aulas, o tempo aumenta. E a gente tava, tipo, não, plano pra janeiro. Nós vamos pegar nossas trouxinhas agora com... Eu levei meu tablet, a Duda levou o computador, levou o tablet. A gente já tá, a gente, né, tava mais bem planejada dessa vez. Vamos lá pra Renata, porque daí a gente vai fazer, né, a Renata tem o quê? Ar-condicionado infinito, porque ela tem placa solar, ela tem piscina do condomínio que a gente podia ir, e ela tem internet, né, uma sala, então a gente se fechou numa sala, ligou o ar-condicionado no máximo, que eu tava de blusãozinho não, mas eu tava de moletom, que eu fui, foi ótimo, inclusive, eu vou contar essa caquita que não tem nada a ver com a mandíbula de Caim, mas eu fui arrumar minha mala pra passar o final de semana na Renata, e eu tava tipo, vai tá quente, não vai tá quente, a temperatura não é a da rua, eu olhei o aplicativo do tempo e eu pensei, não, a temperatura é 17 graus, que é a temperatura da Renata.
Muito isso, bom. Eu habito
aí
em
eu arrumei uma
graus.
Mala, eu arrumei uma mala pra meia estação. Pra ir pra Renata, assim, passar 4 dias.
E funcionou.
Funcionou perfeitamente. A gente ficou 4 dias, que a gente acordava, depois do meio-dia, almoçava, ia pra piscina, voltava da piscina, comia e sentava Daí até amanhecer o dia, quase.
Isso.
Fazendo a mandíbula de cair, dormia de novo. Esse era
Foram
o processo.
Foram 4 dias,
né?
Assim. Ótimos
Todos
dias.
Todos os dias a gente achou que a gente ia acordar, ver a mandíbula de cair e aí depois ir pra piscina, mas nunca aconteceu, porque a gente acordava tarde até fazer almoço, até ter forças pra levantar depois do almoço. A gente, já podemos ir na piscina, né? Depois a gente... Mas foi ótimo, tá? Foi ótimo. Aí a gente era as pessoas estranhas na piscina, porque a gente falava uns negócios muito bizarros. Porque é um livro sobre assassinatos, né, gente? Então a gente tava lá, tipo, eu acho que fulano, não sei quem matou fulano. E os vizinhos da Renata, assim, tipo...
E as crianças pulando nas piscinas.
Isso. Não, e assim, o que torna ele muito mais difícil... E eu não vou dar spoilers aqui, né? Mas assim, quando vocês baterem o olho, vocês vão ver que tem muita referência literária. Porque, tipo, ele era um inglês rico que devia ter uma biblioteca imensa e tudo que ele fazia era ler livros porque não existia internet em 1930.
Isso, se fosse hoje em dia, seria memes, filme da Marvel,
sim,
sabe?
Isso, exatamente. Então, são referências que a gente só tem em parte. A gente tinha o suficiente pra ficar, tipo, isso aqui tá estranho. Isso aqui tá esquisito.
Essa frase sou estranha.
Isso.
E até uma ou outra coisa a gente sabia, porque, sei lá, é livro que...
É Shakespeare, é a Bíblia.
É, ou que tá na cultura pop. Enfim, tinha coisas que a gente até reconhecia. Mas eu acho que a questão é que tem camadas. Porque tem as referências. Tem o fato de que a própria página, ela é meio que um próprio quebra-cabeça. Porque as coisas, elas são ditas de uma maneira muito esquisita.
Uhum,
que
sim.
Aos poucos tu vai entendendo o que, que ele quer dizer com aquela
sim,
coisa.
Sim, nada é dito diretamente. O cara não chega e diz, hoje eu abri a janela. Ele chega e fala, no dia do aniversário de casamento da terceira duquesa de Buckingham, eu entrei no cômodo... E decidi que permitiria que o vento afagasse a minha alma. E ele quer dizer, tipo... hoje, 3 de setembro, eu abri a janela. É isso, entendeu?
Exato. E no meio disso tem referências, tem palavras estranhas, tem muita coisa, né? Acontecendo
sim.
ali. Então, foi meio que a gente foi notar que, tipo, eram quebra-cabeças dentro de quebra-cabeças, né? Era um grande Inception de quebra-cabeças. Porque esse cara, ele fazia isso, ele escrevia quebra-cabeças, né? Essas revistas de
cruzadinha,
enigmas, essas paradas. E ele escreveu um livro que basicamente junta tudo isso no livro. Então, demorou um tempo pra gente se dar conta de quantas camadas de quebra-cabeça que a gente tinha que quebrar. Mas depois, aí a gente sentou esse final de semana que a gente ficou esses 4 dias. E ontem, até as 6 da manhã, e hoje, depois daqui. E a gente venceu, depois de sei lá quantas horas investidas,
isso.
Assim.
No momento da gravação, a gente tecnicamente ainda não terminou, mas a gente tá muito perto de terminar, e a gente já
sim.
sabe o que falta pra terminar. Então não vai ser um trabalho árduo daqui pra frente.
E a gente sabe o que aconteceu.
Uhum.
A gente só precisa botar as últimas ordens de página.
Isso, faltam menos de 30 páginas pra gente ordenar de 100.
Eu contei, são 26. São 26 páginas.
É muito interessante também que esse livro teve um boom durante a pandemia, que é justamente quando as pessoas estavam em casa pra ter tempo de pesquisar,
claro.
De ficar socadas em casa pesquisando isso. Porque eu olhei, essa edição nova é de 2019. E aí estourou na pandemia e as novas pessoas que solucionaram
sim.
é tudo da pandemia. Tudo gente que,
sim.
né... Tô trancada em casa, vou resolver um mistério.
Ele é um ótimo livro.
Sim.
Pra pandemia.
E ele é uma coisa que, assim, não tem tanta gente que termina ele, porque ele é bem complexo.
Sim.
Até tu entender qual é a moral dele, quais são as referências que tu tem que procurar e como tu usa essas referências depois pra solucionar o mistério. Porque essas referências, elas não estão lá só porque é bonito, tem um porquê. Das referências estarem ali. Então, até tu pegar isso, tu tem que fazer uma série de saltos lógicos. Pra mim, são 3, que eu não vou detalhar aqui agora. Talvez mais tarde no episódio, veremos.
É, a nossa ideia é dar algumas dicas de tipo, se tu quiser otimizar a tua experiência.
Exato.
Assim, verdade seja dita, a nossa teve momentos frustrantes.
Sim,
muitos
teve.
Muitos momentos frustrantes.
Eu teve. Acho que o dia que a gente mais rendeu foi justamente essa nossa nova madrugada, de ontem pra hoje. Que a gente pegou as chaves e conseguiu organizar tudo.
Isso.
Então, pra ligar com RPG, eu acho que a gente tava jogando um jogo que a gente não sabia as regras, até ontem.
Uhum. Exatamente, sim. É muito
ontem
isso.
Ontem foi, sim, quando a gente entendeu as regras.
É, e não é que até ontem a gente não tava conseguindo fazer nada. Inclusive, a gente já tinha algumas páginas que estavam organizadas, a gente já tinha algumas partes da lógica que a gente tinha decifrado.
A gente
isso
já
tinha
nomes?
Nos ajudado. É, a gente já tinha alguns nomes de personagem e coisa e tal. Mas a gente ainda não tinha 100% a lógica. Tanto que depois que a gente pegou a lógica, eu peguei uma pilha de folhas na hora e eu fiz tipo, pá, 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 a ordem é essa, eu nem li inteiro. Eu só procurei um negócio, tá, isso aqui, isso aqui, isso aqui, ordenou. E tava tipo, depois a gente leu e tal, e sei lá, teve que trocar uma, duas páginas de lugar, sabe, daquele trecho. Porque era isso.
É, e assim, parte da graça é essa. Eu não ia querer saber todas as regras quando eu comecei. Mas eu ia querer saber algumas coisas, que é o que, sim, a gente vai falar mais pra frente. Por hora, eu acho que até vale depois a gente gravar, Renata, um aviso de spoilers,
sim, sim,
mínimos.
Sim.
E depois,
sim,
spoilers mínimos.
Sim.
Porque eles também não vão ser grandes spoilers.
Sim.
Eu até acho que, tipo, a gente até pensou e tal de falar mais coisas, mas eu acho que, tipo, a graça desse livro é tu descobrir.
Sim.
As coisas.
Definitivamente.
Se tu quer que, sei lá, tu quer só saber, porque, enfim, me pergunta, a gente pode, sei lá, fazer um, eu posso sentar um dia aqui no Discord com os apoiadores do Caquitos e contar o livro pra vocês, se vocês querem só saber o que acontece. E a internet deve ter também. Certeza que alguém já botou isso aí em algum lugar, deve ter, em algum canto da internet. Alguém contando tudo. Mas a graça do livro é tu ter, tu descobrir de fato, assim. E é muito interessante como tu vai descobrindo como funciona. E eu acho que foi um time muito bem juntado, porque a gente tinha várias habilidades que nos serviam muito bem. Primeiro, tinha a questão das línguas, porque a gente resolveu usando 3 edições. Fica aí a dica se tu fala mais de uma língua.
É.
Ah, é roubar? Não,
não
é minha culpa se o americano só fala inglês.
Inclusive, pode, na verdade, ajudar tu ter edição em mais de uma língua.
Sim. Até porque tem momentos em que a tradução dá uma pisada de bola, tá? Porque, por exemplo, eu vou dar um exemplo não real, tá? Pra não dar spoiler pra ninguém. Mas digamos que tem uma página que fala... Ah, porque João e Maria fizeram não sei o que lá nesse dia. E tá se referindo à fábula de João e Maria, tá? Só que, se tu não sabe que em inglês os nomes deles são Hansel e Gretel, tu não vai chegar na resposta. Porque tem a ver com pessoas da vida real que se chamavam Hansel e Gretel, e não João e Maria. Então, tu não vai chegar lá, necessariamente, só com uma língua.
Dito isso, tá? Porque, sim, a tradução, ela nem sempre... Em alguns momentos bem pontuais, ela nos criou problemas que,
sim,
a gente não teria do original. Em outros momentos, ela nos salvou de,
nossa,
coisas que
demais.
No original seria impossível. E, no geral... A tradução, ela é incrível.
Sim.
Porque, sei lá, ela pisa na bola no sentido de que, tipo, ah, ela, a solução não é a melhor, ou, sei lá, ela atrapalha um pouco. Dito isso, eu acho, de fato, que essa tradução, ela é provavelmente a melhor do que ela poderia ser, porque ela é muito difícil.
Sim.
Porque tem muitas camadas de coisas que estão sendo traduzidas. Quem tava traduzindo sabia, né, a resposta das coisas, porque,
sim,
não tem como traduzir se tu não souber. Mas, assim, porque tem referências e quotes e jogo de palavra. Tem muita coisa acontecendo nesse livro que a pessoa tem que traduzir de um jeito que vai fazer sentido pra quem tá lendo no idioma que ela tá lendo e, ao mesmo tempo, vai fazer sentido dentro. São muitas camadas de coisas que a pessoa tá validando, assim. E assim, heroína. Não sei quem é, entendeu? Eu acho que é um pseudônimo, inclusive.
É um pseudônimo.
É um
porque
pseudônimo,
provavelmente,
sim,
pra ninguém entrar em contato e ficar com a resposta.
É, ficar incomodando. Mas, assim, não sei... Mas eu espero que tu esteja muito, muito orgulhosa, sei lá, orgulhosa de do que tu fez, porque foi incrível o trabalho, tá? Aliás,
é.
A do inglês e a do francês.
A do francês também, exato.
Sim.
Foram incríveis, tá? Não, isso não é uma crítica à tradução, tá? De forma alguma quero criticar a,
sim,
tradução, porque eu ia ter que nascer de novo 40 vezes pra fazer melhor, tá?
É. É,
e eu
não,
acho
é muito
perfeito,
foda,
assim,
é muito
dentro do nível de dificuldade que era a tradução, essa tradução, ela é
e
maravilhosa.
E eu até acho que esse exemplo que eu dei, que é um momento em que atrapalhou, eu acho que talvez essa referência não deram pra pessoa que foi traduzir.
É bem possível.
Porque me pareceu muito estranho, entendeu? Então talvez essa tenha escapado de uma revisão, de alguma coisa, eu acho que não foi a tradução. Não foi a pessoa tradutora, né, que deu essa pisada de bola. Eu acho que foi no processo.
Sim, que eu fico imaginando, né, o nível de trabalho.
Claro. Não, insano, insano. Se vocês olharem, tá? Se vocês quiserem, depois tiverem curiosidade, eu posso pegar uma página fora de contexto, tirar uma foto e mandar pra vocês verem o nível de anotação e de rabisco que tem na página. Da gente lendo e pegando as referências e fazendo. É inacreditável. Uhum. É inacreditável.
E a quantidade de referências por página também. Uhum. Que isso é outra coisa insana.
Além disso, nós três temos interesses tanto em histórias de mistério, tá? Quanto em resolver quebra-cabeças e qualquer tipo de coisa mais, assim, puzzle, né? No sentido mais amplo da palavra. Uhum. Que nos ajudaram muito, porque a gente tinha as referências do tipo de brincadeira que ele podia estar fazendo ali dentro.
Sim, né? E a gente tinha o saco de resolver esse tipo de coisa. Porque senão é uma coisa que tu gosta de pegar, te debruçar e destrinchar um negócio pra tentar entender o que ele é, tu não vai gostar desse livro.
Inclusive, a nossa jornada toda de investigação teve muitos momentos da gente xingando o autor quando a gente finalmente percebeu o que ele tava querendo dizer.
Sim.
Com aquela referência.
Sim, as duas traduções foram, inclusive, agradecidas muitas vezes. Tipo, muito obrigada, senhora da tradução, por essa graça alcançada. Sem você, eu nunca conseguiria. Eu também queria deixar um... Mas eu vou deixar depois. Na verdade, eu vou deixar um agradecimento anônimo. Eu queria deixar um agradecimento a um site que existe na internet, que eu não vou dizer qual. Sim. É, porque eu acho que seria spoiler.
Sim.
Mas existe um site de alguém que digitalizou um livro inteiro num site com busca. E essa pessoa, ela fez a minha alegria nesses últimos
sim,
dias, entendeu?
Sim.
Sem ela, a gente provavelmente não teria conseguido.
Não,
então,
não teria.
Então, um beijo.
E eu queria deixar um agradecimento também à língua portuguesa. Porque se a gente não tivesse diferenciação de pronomes femininos e masculinos,
nossa,
a gente
sim,
não saberia nada sobre a Flor de Maio.
Sim, tá aí um negócio que, né, é bem problemático do português, dá mó dor de cabeça e tal, mas pra esse caso serviu.
E nem sobre a Flor de Jacinto, ou seria Jasmim?
Não, não, é tarde demais pro dia de Jasmim.
É tarde demais pro dia de Jasmim.
Mas enfim, gente, eu queria dizer assim, que teve muitos momentos muito frustrantes. Que a gente tava, tipo, batendo a cabeça, tipo, meu Deus, o que é isso?
Eu não aguento mais, eu preciso largar essas páginas, eu preciso me deitar
sim,
no chão, eu preciso fechar meu olho, tomar um banho.
Inclusive, assim, o que teve de alongamento, relaxante muscular e o rolo, que a Renata tem um rolo desse.
O meu agradecimento fica pro rolo da Renata.
Agradecimento
que
especial pro rolão da Renata.
O meu rolão é muito
importante.
Bom.
Salvou as nossas costas.
Pro Pato, que participou.
É verdade, isso aconteceu também, o Pato social realizou. Gente!
Sim.
Foi incrível.
Ficou tanto tempo resolvendo esse livro que o Pato disse, tá bom, elas parecem inofensivas. Elas só ficam
elas
sentadas
merecem.
E olham e
elas
olham,
merecem
olham
a minha presença e o meu pru-pru.
Isso, elas ficam sentadas por horas olhando pedaços de papel. O que é o pior que elas podem fazer? Mas a outra coisa é que, tipo assim, teve muitos momentos de frustração, mas aí quando a gente resolveu as coisas, foi momentos incríveis. Porque isso é uma coisa que, tipo... Eu sei que tem muita gente que não tem saco pra resolver essas coisas de enigma, que demora muito tempo pra te resolver e que tu tem que ficar na tentativa, sei lá, erro e tal. Mas assim, sabe a galera que curte jogar Dark Souls?
Uhum.
Eu sou isso pra enigmas. Eu não me importo de ficar horas tentando, desde que eu saiba que eu tô certa quando eu tô certa. Eu acho que isso é uma coisa muito importante. E esse livro consegue fazer isso. Quando tu acerta, tu sabe que tu acertou. Assim.
Sim,
é
ele te mostra redundância. Sim. Certas coisas que eram bizarras ficam meio óbvias, porque agora tu entendeu qual é a lógica. Então, sim, ele te dá essa recompensa, né? E o legal dele é que ele vai te dando essa recompensa aos poucos. Porque tu vai decifrando uma página, e aí tu junta ela com outra página, e aí tu nota que, ah, essa pessoa que disse isso aqui é a mesma pessoa que disse aquilo lá. E tu vai montando, e tu vai tendo essa satisfação desde o começo, assim, quando tu começa a fazer as conexões. E é legal, porque ele tem algumas conexões que são até óbvias. Tipo, tem páginas em que o texto de uma página continua na outra. E aí tu lê e tu entende. Tem páginas que tem uma citação que continua na próxima página. E aí tu consegue juntar porque é a mesma citação. E isso é... Assim, tu bate o olho na página e tu já faz, sabe? Então é... Ele desde o começo, mesmo que tu não tenha decifrado nada ainda, tu já conseguiu juntar 3, 4, 5 páginas. Entendeu? E aí já ele vai te dando essa satisfação. E quanto mais tu lê... Mas tu vai te dando conta. E é engraçado, porque a gente primeiro leu... Ah, não, vamos ler tudo em ordem. ah tá, agora vamos ler de trás pra frente, vamos ler numa ordem, foda-se, vou ler só as páginas em que fala do nome fulano de tal. E aí tu vai lendo e daqui a pouco tu lembra, não, mas essa palavra aqui eles falaram numa outra página, qual era a página? Tu vai, procura, enfim, é muito divertido.
É, e a gente fez os nossos parâmetros, né? Porque, por exemplo, a gente pegou várias edições pra ler e a gente achou que isso era de boa a gente usar as três. Mas a gente não olhou threads do Reddit, de qualquer outra coisa sobre o livro na internet. A gente, não, a gente vai resolver nós três. Nós vamos usar a internet, uhum. Porque eu acho que sem a internet a gente não seria capaz, né? A gente não ia entender metade das coisas que estavam ali. Mas aí a gente criou os nossos parâmetros ali, isso. De não, ah, pode isso, não pode isso. E eu gostei muito de resolver, apesar de todas as frustrações, eu diria que foi legal, valeu a pena.
Sim, super.
Teve
valeu.
Vários momentos de, tipo, quero queimar essas páginas, entendeu? Sim. Mas os momentos em que a gente sacou as coisas, eles fizeram valer muito a pena.
Sim.
Assim. E foi engraçado também, quando
foi.
A gente deu errado.
Foi,
a gente tem vários memes agora que só nós três entendemos, assim, que só nós entendemos a frustração.
Nós e o Torquemada.
Que certas palavras nos trouxeram
demais,
por dias.
Demais.
Por exemplo,
um abacaxi.
A gente, inclusive, a gente tava num bar hoje que se tu achar um abacaxi, tu ganha um drink. A Duda achou um abacaxi e ela tava toda feliz com o abacaxi.
Gatilho.
Aí eu só falei um negócio pra ela, ela olhou pro abacaxi mudou a postura, sabe? Em relação ao abacaxi.
Sim.
Totalmente. É. Mas enfim, teve muitos momentos muito divertidos,
sim.
Assim, de ficar. E a gente entrou uns buracos, assim, sem fim. E a gente sabe várias coisas sobre a história da Inglaterra. Que
sim.
Eu não
e
precisava
sobre literatura.
Saber.
É.
Que nem tinham nada a ver com a história.
Mas sabe? Tu vai procurando a lógica e tu vai entrando no buraco, uhum. Entrando no buraco, entrando no buraco. Mas eu queria dizer, sim. Que apesar da gente não ter usado o Reddit ele é inescapável. Porque se tu,
sim.
Pesquisa qualquer coisa, ele aparece. Então a gente teve alguns vislumbres, mas dito isso, não adianta.
Uhum.
Porque essa é a magia do negócio. Se tu,
sim.
Não entendeu a lógica, tu pode ler a dica que tu quiser. Não vai fazer nenhum sentido pra ti. Nenhum sentido. Entendeu?
Ele tem camadas e complexidades o suficiente que nada que a gente disser aqui vai estragar a experiência,
sim,
pra ti. Porque ela é muito ampla, né?
Sim, eu posso chegar aqui e eu posso falar que, sei lá, o Morty é um grande apreciador de flores. Então vai ficar tipo...
O que vocês estão falando? Exatamente, porque isso, nem os nomes de personagem são claros desde o início. É algo que demanda muita investigação, muita pesquisa de referência... Fazer essas conexões até entender quem é quem na história.
É. E, mas assim, nessa de as coisas serem inescapáveis, tem uma coisa interessante que quando tu vai pesquisar no Google, tu não tem como travar o Google até 1934, né? Que é quando quando o livro foi publicado. Então o Google ele vai achar muita coisa que, tipo, veio de depois, que não tem nada a ver. E aí, e até coisas do pessoal que tá pesquisando a Mandíbula de Caim. Então tinha uns momentos que, tipo. A pesquisa, ela tava incrível, porque eu tinha um negócio na busca. E tinha... Eu não vou dar spoiler, mas tinha a ver com o Charles. Inclusive, eu acho que nem tinha nada a ver com história. Um negócio que... Enfim, foda-se. Eu tava pesquisando um Charles. O contexto é totalmente irrelevante. Uhum. Só que eu tava lá. Charles, tarará, que mais eu tava pesquisando? Aí tinha... Menos Caim com N, menos Caim com M, pra tirar a mandíbula de Caim da história. Aí, menos Chaplin, menos Manson, menos... Aí tinha uma lista de Charles, de sobrenomes de Charles famosos que eu tinha que tirar da história. E a minha pesquisa do Google, ela tava gigante, só de coisas que eu tava mandando tirar da pesquisa, sabe?
Sim.
Pra eu conseguir, talvez, chegar em algo relevante. E eu não cheguei em lugar
nenhum.
Sim.
E às vezes, porque o Google trabalha com algoritmo, então as pessoas estão pesquisando as coisas do livro... E aí elas param nessa página, então o Google te mostra aquela mesma página. Só que às vezes não tem nada a ver aquela página.
Exato.
Porque ela tem a ver com o livro, mas ela tem a ver com outra coisa no livro, talvez, uma outra página nada a ver. Então às vezes te atrapalha também.
Ou às vezes, sei lá, as pessoas só se confundiram e acharam que tinha a ver com aquilo, entendeu? E aí, só que daí o algoritmo e vira um... Sabe, uma grande bola de neve de todo mundo caindo naquela página e perdendo horas pensando naquele um negócio que não tem nada a ver. Essa foi uma das coisas mais frustrantes, assim.
Sim,
sim,
certamente.
Exato. E eu acho que isso também fica a dica pra quem quiser se envolver com isso. Porque a questão da sequência das páginas... As páginas, as páginas normalmente começam em letra maiúscula e terminam com ponto final. É raro, assim, uma ou duas... que tem uma letra minúscula começando, que aí tu consegue, pela lógica, juntar. E essas poucas citações que começam numa página e terminam na outra. Então, não é tão fácil de juntar. Tem algumas que dá pra juntar inicialmente. Então, é uma coisa, assim, que demanda muitas habilidades de pesquisa no Google. Tem que saber pesquisar. Ou tu vai aprender a pesquisar no Google com esse livro.
É.
Inclusive, muita gente... Eu vi muita gente comentando a gente, inclusive, quando a gente começou. E depois eu entendi que eu tava, tipo... Porque teve 3 pessoas que resolveram esse livro em 1930. E por muito tempo a gente tava como? Mas eu tô pensando que se tivesse a nossa disposição em 1934, quando o livro saiu, é um processo talvez mais fácil. Principalmente se tu era um inglês, que era o caso. Tu é um inglês com acesso a uma biblioteca que já leu... Que lê bastante, né? E tem umas referências parecidas com as que ele tinha. Não deve ser tão difícil. Deve ser bem mais fácil do que foi pra gente. Sem tirar o mérito de quem fez o negócio. Mas é porque, tipo, é um enigma que foi feito pra eles resolverem. A gente que tá de penetra aqui tentando fazer isso um século depois, quase.
Na América Latina.
Exato. A gente tá totalmente deslocado nessa história. Inclusive, se alguém quiser fazer isso pra América Latina, com referência da América Latina, eu ia achar incrível. Faz. E me vende depois. Eu divulgo um caquitos.
Mas então agora, a gente vai fazer um esquema, tá? A gente não vai dar spoilers, tipo, a gente não vai dizer solução, a gente não vai falar nada. Mas, pra quem quiser, a gente vai dar umas dicas de algumas coisas que nos ajudaram, de algumas lógicas, de algum tipo de pensamento que foi bom ou que foi ruim, e que a gente gostaria de já ter isso em mente quando a gente começou. Então, quem não quiser ouvir nada disso, né, para o episódio por aqui.
É, a ideia aqui é tirar a frustração, assim, porque eu acho que, tipo, foi muito legal descobrir as coisas, mas, assim... Não era pra tanto, podia ter sido um pouco menos. A gente podia saber de algumas coisas quando começou, assim. Eu teria gostado, sabe? E uma coisa eu já falei um pouco, mas eu acho que é importante ter em mente que as referências do livro são referências de 1934. O que quer dizer que algumas informações do livro são pertinentes a 1934. E lembra que a história não é um negócio fixo. Então, a gente descobre coisas novas e coisas mudam. Datas mudam, nomes mudam, referências mudam, se descobre mais coisas sobre pessoas, se muda muita coisa. Tipo, o que a gente considera fatos históricos hoje é muito diferente, às vezes, de fatos históricos de 34. Então, se algumas coisas não baterem 100%, lembrem que pode ser isso.
Sim. Vou dar um exemplo fictício, tá? Pra não entregar nada. Mas digamos que a referência fosse...
Tem um exemplo do Caquitas.
Tá, dá o exemplo do Caquitas.
Então, lembra quando a gente queria saber onde tava a múmia do Akhenaton? É muito fácil ir lá no Google pesquisar onde tá a múmia do Akhenaton. Mas a gente não queria saber onde tá a múmia do Akhenaton. A gente queria saber onde tá a múmia do Akhenaton em 1930.
Isso.
Sei lá. Foi muito difícil conseguir essa informação. Porque não tem essa informação em lugar nenhum. Tipo, foda-se onde o negócio tava. Tipo, foda-se em qual museu os ingleses tinham escondido o negócio que eles roubaram em 1930. Não eram os ingleses nesse caso, eram os alemães. Ele tava no museu na Alemanha. Mas enfim, foda-se que europeu, filho da puta, tinha roubado e escondido no museu. É irrelevante, tipo...
Sim. Mas pro livro isso vai ser relevante. Porque ele vai te dizer que o fulano de tal tava na cidade onde tava a múmia do Akhenaton. E se tu olhar hoje, não é a mesma cidade. Então, tu tem que procurar a cidade que ele tava em 1934.
Isso. E isso até é um negócio um pouco mais óbvio de tu pensar, tipo, talvez não esteja lá. Mas tem várias coisas que, tipo, se liga nisso. Porque a gente perdeu muito tempo em coisa que, tipo, não, mas não é isso porque não fechou. E fechou sim, é que...
Isso, a lógica, os fatos mudaram, acredite ou não.
Os fatos mudaram.
Os fatos mudaram.
Os fatos não são fixos, né? Sim. É um grande problema. Mas uma coisa que vai ajudar muito nisso é que tem redundância.
Sim.
Lembra disso, o livro tem redundância. Então, se uma coisa, tipo, eu não tô muito certa. Inclusive, tem informações que elas só se perderam no tempo. Teve algumas coisas que eu lembro, tipo, eu não consegui encontrar exatamente o que, que é isso aqui. Eu não consigo checar essa informação aqui, esse detalhe dessa informação. Porque essa informação já era, ela é um negócio que não era relevante o suficiente pra ficar na opinião popular, na opinião pública, no imaginário coletivo por 100 anos. Porém, essa outra coisa aqui complementa essa aqui e aí faz sentido. Então, usa as redundâncias. Tipo, ah, eu não tenho certeza disso aqui porque, ah, sei lá, não consegui chegar até o nível de detalhe que eu queria. Continua olhando que daqui a pouco outra coisa confirma aquela coisa pra ti. Eu acho que nada no livro não teve redundância. Inclusive, eu tenho muita segurança de que as nossas respostas estão certas.
Uhum.
Porque várias coisas me levam a elas, assim. Não é, sabe aquele negócio, às vezes, que, tipo, tu responde uma coisa, mas tu não sabe se é isso ou não é isso?
Sim.
Não, nesse caso, não. Fazendo um paralelo com o RPG, é quando tu joga um sistema certo e ele roda. Se ele rodou, ele tá certo. Tu sabe que tá certo, porque tudo funcionou, sabe? Uma coisa funcionou, outra coisa funcionou. Tu conseguiu jogar, as coisas aconteceram. Então, sim, deve tá certo o que tu tá jogando. É meio que nessa vibe, sabe?
Sim.
Se funcionou, é porque tá certo.
Outra coisa que eu acho que é uma boa dica é não necessariamente te prende muito nas coisas a princípio. Porque como a Paula falou, tem redundância. Então se tu não imediatamente achar um negócio, parte pra outra, depois tu volta nessa página, tu vai ter que ler as páginas mil vezes igual, entendeu? Não tem como não ler as páginas mil vezes igual. Uma coisa que aconteceu comigo, por exemplo, foi que eu li uma página que dizia então as ilhas argentinas se perderam. E aí eu fiquei, tipo, procurando das Malvinas. Não é bem isso, tá? Eu tô inventando. Mil e uma, sei lá, mil e uma pesquisa e procura, não, que data as Malvinas, porque não sei o que, porque blá, blá, blá. E não achei, não achei, não achei.
O inglês jamais diria, né? Que, inclusive, não pode ser verdade, porque o inglês jamais diria que as Malvinas são argentinas.
Não, jamais diria. Mas, então, dias depois, quando a gente tava aqui de madrugada, eu consegui colocar algumas das páginas em ordem. E aí, numa outra página que vinha logo antes dessa, a pessoa tinha um vinho argentino que era produzido nas Malvinas, que ela tava bebendo, e aí alguém levou o copo e ela não sabia cadê o vinho. E era isso. Era um vinho. Não era a ilha, não era a Argentina de verdade. Sabe, tipo, era um detalhezinho de um negócio. Eu fiquei, filha da puta, tava falando de um vinho, e eu fiquei 40 minutos pesquisando a história das Malvinas, e era um vinho.
Porque é isso, interpretação, precisa interpretar algumas coisas, porque justamente ele não vai dizer nada claro, nenhuma informação.
Só pesquisa do Google, ela não te ajuda sozinha, tu tem que pegar o Google e interpretar.
Interpretação é necessária justamente pra interpretar que um perdido, né, que eles perderam as ilhas, foi uma pessoa que pegou e talvez levou para outro lugar. E entender isso, que era um vinho. Sim. E não as ilhas em si de que ele tava falando.
Inclusive, para mim, é um dos negócios que faz ser um enigma tão bom, porque não adianta, tipo, não é sentar no Google e tu resolve. Tu tem que pensar, tu tem que fazer as conexões, tu tem que, de fato, brincar, senão tu não consegue. Mas eu acho que a coisa que eu mais gostaria de saber quando eu comecei é que existem red herrings. O que, que é uma red herring? É algo que parece relevante, mas não é, de fato. Ou não é tão relevante. Porque nem tudo vai te dar respostas. Tem coisas que só estão ali. Pra, sei lá, dar um sabor, dar um requinte ali, pra citar um amigo dele que ele queria citar, sei lá por que ele botou aquele negócio ali. Mas assim, em alguns momentos eu quebrei muito a minha cabeça achando... Porque assim, qual é a minha lógica? Tem esse primeiro parágrafo aqui que parecia muito confuso. E aí, de repente, eu tive uma sacada e eu entendi ele. E agora eu sei o que ele quer dizer. Isso quer dizer que o parágrafo de baixo, eu tenho que achar a mesma coisa, certo? Se eu decodificar ele, ele vai fazer sentido. E não. Nem tudo vai. Assim, tu não vai precisar de tudo. Tem coisa ali que só tá ali pra te confundir, pra fazer tu pensar que é uma coisa que não é uma coisa.
Sim.
Faz parte da graça do negócio. Mas saber que existe isso... Tá? E eu não acho que seja um spoiler, porque tu não sabe o que é e o que não é, então tu vai ter que descobrir antes, né, se é ou não. Mas assim, esse negócio que a Renata falou de desencana um pouco, porque talvez daqui a pouco tu te deu conta que tu entendeu tudo que tu precisava entender dali, sem aquela parte, então foda-se ela. Talvez ela realmente não fosse nada. Inclusive pode ser que tenha alguma coisa nas páginas que a gente acha que são red herrings, mas assim...
Pode ser, pode ser.
Sim, inclusive red herring faz parte de histórias de detetives e histórias de mistério. E isso, eu acho que isso a gente talvez não tenha se dado conta no momento que a gente começou, que é uma história, é um mistério. Tudo bem, a gente vai investigar, mas histórias de mistério têm muitos red herrings. Elas são feitas disso. Que é justamente
para
não deixar o leitor, sei lá, simplesmente resolver muito antes do detetive o caso. E aqui, claro, que a intenção é que a gente descubra, mas ele precisa nos atrapalhar de alguma maneira. E a gente não se deu conta disso no início.
Sim. A graça é isso, né? Tu vai ter vários caminhos, às vezes tu faz um caminho, aí tu não chega e tal. Mas a graça tá em fazer... É, ele é um livro... Ele tem uma parada que é muito RPG, que não é sobre a história em si, né? É sobre o processo. Ele é sobre a experiência.
Sim, então, por isso total. Que
eu posso contar a história... E eu achei a história legal, no fim. Eu achei a história legal.
Mas ela não é nenhuma história incrível, revolucionária, meu Deus, sabe? Ela é uma história legal.
Se eu tivesse lido ela, eu jamais estaria aqui com vocês falando sobre esse livro. Eu teria esquecido que esse livro existe. Se eu tivesse assistido um filme com essa história. Não, a graça foi a experiência de eu ter conseguido. A alegria de conseguir fazer as coisas, assim. Nossa, ontem eu até... Chegou um ponto que a gente tava até com a voz cansada de tanto ler, gritar e se empolgar falando. Que a gente tá, pai, agora lê tu um pouquinho que eu vou tomar um chazinho aqui.
Sim.
Porque a gente tava, tipo... enlouquecida.
E tem uns momentos muito bons, porque às vezes a gente olha e a gente fica pensando, que é isso? Que é isso? E quando a gente se dá conta do que é, ontem foi incrível. O momento do abacaxi
foi um momento incrível, entendeu? Nele.
Eu fiquei, depois, muito tempo parada, tipo, meu Deus, o abacaxi.
Então, gente, a gente se despediu no Discord às 5 da manhã. A gente resolveu, ah, olha só, é 5 da manhã, quem sabe a gente vai dormir. E aí, o abacaxi. E aí a gente foi dormir às 6:30 da manhã, quase.
Isso.
A gente ficou uma hora falando do abacaxi.
Eu tenho uma dica. É importante lembrar que existe uma lógica.
Sim.
Por mais que durante a investigação, a nossa investigação, né, de quem tá ouvindo, não pareça e pareça tudo muito confuso, existe uma lógica.
Eventualmente tu vai sacar. Todas as páginas, elas fazem sentido uma vez que tu entende.
Exatamente. E existem diversas lógicas. Não é só uma.
É, existem diversas estratégias pra te entender as coisas ali, né? E eu acho que essa coisa de existir uma lógica, de não ser, tipo, algo... Não é algo tão subjetivo, assim, sabe? Algo que tá... Ah, não, pode ser que seja isso, pode ser que seja aquilo. É algo que, tipo, quando tu acha a resposta, tu sabe que achou a resposta. E é fácil de explicar como tu achou a resposta, inclusive. E a gente sabia disso desde o começo, porque quando tu pega o livro, quando tu compra o livro e tu abre, ele tem ali uma folha de resposta, né? E eu acho que foi uma das primeiras coisas que a gente pensou, assim, porque tem um espaço muito pequeno pra te dizer como tu organizou o livro.
Sim, porque pra tu receber esse certificado, esse ok, né, de que tu completou, tem que colocar as páginas em ordem, dizer quem matou quem e dizer como que tu chegou nas conclusões que tu chegou.
Isso, e como esse espaço era bem modesto...
Sei lá, 3-4 linhas, tipo...
A gente pensou logo de cara que, não, existe uma lógica, mas, assim... Ter esse pensamento não nos ajudou em nada, a gente ainda levou um ano, né? Porque a gente duvidou da gente também em alguns pontos. De, ah, não, talvez não tenha. Não, tem, confia que tem. A questão é o quê, né? E são várias estratégias, não vai ser uma. Eu acho que talvez essa foi a parada que nos ferrou muito no começo.
Sim.
Que a gente achou que era um código pra quebrar.
Sim. Mas são vários códigos.
É, vai ter um negócio que é a hora que a gente quebrar esse um negócio, tudo vai fazer sentido. E não, foram, em vez de ser um grande momento de eureka, foram vários mini momentos em que a gente fez... Ah! E aí, seguiu, assim.
Sim.
Né?
Dito isso, eu acho que o meu último comentário sobre é que todo o processo é válido.
Sim.
Porque ler ele de cabo a rabo sem entender nada, tu te familiariza com o texto. E aí, testando a primeira teoria que tu tem, ela vai te dar alguma coisa. Mesmo que ela não seja a teoria certa, a nossa primeira teoria de um grande código, ela não nos deu a resposta. Mas ela nos deu the importance of being earnest.
Sim,
exato. E às vezes a verdadeira mensagem é os quotes do Oscar Wilde que a gente encontrou no caminho.
Mas eu acho que o que tu falou antes sobre, tipo, ah, né, o processo é muito mais importante do que a história, é muito RPG, né? Por isso que eu acho que esse livro combina com quem joga RPG. Porque é muito sobre a jornada de descobrir e não necessariamente a história que tu vai desvendar.
Inclusive, a minha última dica é que se tu puder, não faça sozinho.
Era a minha última dica também. Exatamente.
E eu acho que, sei lá, mas nenhum dos meus amigos tá afim. Então usa o Reddit. Tem várias threads e o pessoal, tipo, nivela os spoilers, assim. Usa, sabe, debate com pessoas, cria um grupo na internet pra resolver, porque eu acho que é um processo mais legal. do que tu fazer sozinho. Pode ser que tu prefira fazer sozinho, e como a Renata disse, todo o processo é válido, mas pra mim foi uma experiência que sozinho eu nunca teria terminado, assim.
É, eu também não. Até porque a gente pensa de jeitos diferentes, então uma coisa que eu tive um momento eureka, daqui a pouco a Duda teve um, a Paula teve um, e aí o momento eureka delas contribuiu com o meu momento eureka, e assim a gente foi descobrindo coisas. Porque sozinha a gente não ia chegar no mesmo lugar, assim, com as nossas Sim. perspectivas únicas, né?
E mais até, eu acho que, tipo, teve muitos momentos que a gente discordou, e a gente discordar deixou uma pulguinha ali atrás da orelha. Aí, investigando aquilo, tipo, com aquele negócio que, tipo, ah, pô, a Renata questionou um negócio do que eu falei, eu fiquei, eu tava muito convencida disso. Mas aí, tipo, às vezes, porque ela falou aquilo, eu fui atrás e descobri que não era, e às vezes eu fui atrás e eu consegui comprovar que era.
Uhum.
E ter a segurança e tal. E eu acho que muitas vezes... Ou às vezes, teve muitas vezes que a gente tava, tipo, não, eu acho que é isso. Não, eu acho que é isso. Não, eu acho que é isso. E no final, todo mundo tava certo. Ou todo mundo tava errado. E foi legal essas coisas. Essas divergências, elas nos ajudaram muito, assim, a descobrir também. E eu acho que foi um momento legal, assim. Tanto que a gente resolveu nos momentos que a gente tava juntas.
Sim.
A gente fez algumas vezes separadas, mas assim... Andou Sim. muito menos Sim. quando a gente tava sozinha.
Até porque, volta e meia, a gente lia... Aí... Ah, ô gente, olha só. Eu tenho uma teoria maluca, mas deixa eu ler pra vocês, ver se faz sentido.
Uma dica, na verdade, é uma coisa que a gente usou que não vai servir pra todo mundo, com certeza, porque cada um tem a sua maneira. Tem gente que prefere papel e caneta, tem gente que, né, cada um trabalha melhor da sua maneira. Mas... Uma planilha do Excel pode ser muito útil.
Sim.
Abas e mais abas e mais abas.
Inclusive, a gente tinha o papel, porque a gente tinha, né? A gente escreveu, eu escrevi, eu peguei e sublinhei coisa com canetinha pra fazer observações diferentes, enfim. Uhum. A gente tinha um doc, que a gente ia botando observações sobre cada uma das páginas. E depois eu comecei Perguntas a escrever o enredo que eu ia entendendo de cada uma das páginas também. Que isso nos ajudou a começar, né, a conectar.
Eu posso só dizer o meu comentário favorito do doc?
Claro.
Que não é um spoiler. Tem, em algum momento tem só uma pergunta. Shakespeare corno? E é só isso. É só isso.
Nossa,
que tá anotado.
Sim.
Não tem nem contexto pra esta pergunta. Uhum. Mas, inclusive, a gente depois entendeu que tá, a gente deixou lá, entendeu? Ele ficou...
Sim.
Eu acho que tem vários comentários ótimos que, inclusive, agora, nessa última passada, a gente tava riscando, mas não deletando do Word, porque eu acho que é interessante ver tudo que a gente achou e depois descobriu que não é
Sim,
isso.
Sim, tipo, nada a ver,
dá pra fazer
viajou.
Uma arqueologia do nosso processo, Sim. inclusive. Se a RBS quiser duvidar, ou a editora Sim. quiser duvidar da gente, Sim. assim, a gente tem como provar.
Tem momento, tipo... Ah, olha aqui que a gente descobriu que tal coisa era um quero-quero.
Exatamente.
Sim, e era legal a gente juntando com referências de agora. Teve um momento ótimo de tipo, ah, esse cara que a gente tá falando aqui é o cara que eles mencionam no Red, White and Royal Blue. E aí eu tava tipo, olha só, no final não tinha nada a ver.
Sim. Dito isso, uma planilha do Excel é muito útil. Gente, pra vida, aprendam a usar o Excel. É isso. É a minha dica.
Eu
do
confesso
dia
que eu não sei usar
vocês.
O Excel. Eu sofri um pouco, mas foi bom. No final eu tenho que admitir que foi bom.
Perfeito. Então, Duda, muito obrigada por ter vindo a este Caquitas compartilhar. E muito obrigada por ter solucionado a mandíbula de Caim.
Nossa.
Eu já tô aqui falando que solucionamos, né? A gente nem solucionou
Não,
ainda, mas vamos solucionar.
Também. A hora que a gente foi dormir esta manhã, eu mandei uma mensagem pros meus pais. Estamos a um ponto de resolver. Segunda-feira enviamos pra editora. Foi esta, porque eu estou considerando solucionado.
Perfeito, isso. Perfeito.
Toda vez que vai substituir, porque toda vez que eu jogo o Brindlewood Bay, que tu tem que fazer aquela rodinha e dizer um fato interessante sobre ti, eu sempre digo que eu fui numa festa, tipo, Murder Mystery, assim, que tem uma historinha uhum. e tal, e eu era assassina e ninguém me descobriu. Eu certamente vou substituir esse fato e eu vou dizer, eu solucionei a mandíbula de Caim, eu e as minhas amigas, entendeu?
Essa é uma ótima ideia.
É um feito aí na minha vida. Serve pra alguma coisa? Provavelmente não, mas eu me fez feliz, e é isso que importa.
Serve pra nossa felicidade, pra gente saber que a gente conseguiu.
E pra gente sair na zero hora.
Pra gente sair na zero hora, exatamente.
Perfeito. E além da zero hora, Duda, onde é que as pessoas te encontram se tu quiser ser encontrada?
No momento, eu não tenho nada onde eu queira ser encontrada. Não tenho jamais.
Perfeito. Não me encontrem.
Não me encontrem. Provavelmente me encontrarão, mas é tudo fechado. Todos os meus perfis são fechados.
Tem um lugar que vocês podem encontrar a Duda, né, Renata?
No aniversário do Caquitas.
Isso, e no grupo de apoiadores do Caquitas. Vocês podem falar com a Duda lá, ela tá
exatamente,
lá.
Exatamente, eu estou lá. Vocês podem me encontrar, então apoiem o Caquitas. É muito bom, saem discussões muito divertidas, realmente. Vale a pena.
É foda, né, Duda? Tu vai jogar RPG com umas pessoas malucas que tu quis conhecer pela internet e tal. Quando tu vê, tu perdeu alguns dias da tua vida lendo um livro de mistério.
Eu ganhei dias da minha vida.
Boa,
cuidado.
Boa.
Cuidado com a internet, né? A internet aí é um lugar perigoso. Tu não sabe no que tu vai ser sugado.
Exatamente. Ai. De repente, mas, tu pode passar teu verão lendo sobre canetas.
Exato. Eu só queria...
Tu não queria nada, que tem 54 minutos, o que tu quer?
Não, eu só quero explicar pra quem não é gaúcho, que a piada da Zero Hora é que a Zero Hora, tipo, ela põe todo mundo na capa dizendo gaúcho fez isso, é só por isso que a gente tá zoando da Zero Hora, tá? É
perfeito. Isso. Mas quem quiser, então, vir pro nosso grupo e conversar com a Duda, pode estar na Mecenas pelo Apoia-se ou pelo Padrim. Nós temos um e-mail para parceiros, que é contato@pausaparaumconteudo.com.br. E quem quiser falar com a gente, mandar sugestão de pauta, nós estamos nas redes sociais ou no e-mail caquitaspodcast@gmail.com.
É isso aí, um grande beijo.
E um forte abraço.
E acabou, Caquitas.